história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Início do mês causa preocupação ao agronegócio diante da ameaça do abril vermelho do MST. Identificada a mulher cujo corpo foi encontrado boiando no interior de Santa Helena. Idosa de 70 anos, atropelada por moto em Toledo, morreu ontem à tarde no hospital.
Guilherme Heisen.
12 times irão participar da 47ª edição do Troféu Difusora. Competição terá novidades neste ano e começa no dia 29 de abril em Assis Chateaubriand. Fase de grupos das Copas Libertadores América e Sul-Americana começam nesta terça-feira.
César Reck.
Declaração pré-preenchida completa do imposto de renda e já está disponível.
Antônio dos Santos.
Governador Ratinho Júnior anuncia 2 novos secretários de Estado.
Gladstone Pacheco.
FAEP ingressa na justiça contra homologação de venda de terras para fins de aldeamentos indígenas.
E ainda, Itaipu e Lindeiros lançam concurso para alunos de escolas de municípios da região. Saúde rondonense convoca faixas etárias para imunização contra a gripe. 227 cooperativas do Paraná se reúnem hoje à tarde em Curitiba. Mulher é agredida com cabo de vassoura em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de abril, ano de 2025. Abrindo a edição de Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, dia 1º, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, a gente continua torcendo, aguardando chegar a tão esperada chuva que o CIMEPAR vem indicando, mas que não tem acontecido, ou melhor, pelo menos não tem acontecido aqui na região central de Marechal Cândido Rondon. Volta e meia, passa uma nuvem meio carregada no interior, mas é algo muito pouco. Hoje, a previsão do tempo está mostrando que vem chuva. Analisando o gráfico, do meio-dia até às 6 horas da tarde, nós temos então a probabilidade aumentando por volta das 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, 70% a probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva. E às 6 horas da tarde, sobe ainda mais para 95%. 7 horas da noite, continua em 95%. E aí, 8 horas da noite, já cai novamente para 50%. A probabilidade de pancadas de chuva para hoje, terça-feira, dia 1º de abril, em Marechal Cândido Rondon e também para nossa micro-região. Nós estamos com a temperatura marcando nesse momento 29 graus, 70% é a umidade relativa do ar. E conferindo então mais uma vez, segundo o CIMEPAR, temperatura para hoje mínima 21 graus e a máxima de 29, nós estamos na máxima para essa terça-feira, João Marcos.
E a chegada do dia da mentira marca também o início de um período de preocupação para o setor produtivo brasileiro, especialmente para o agronegócio. É nesta época que ocorre o chamado Abril Vermelho, temporada de invasões por parte do movimento dos trabalhadores sem terra. Regis Guerreiro, boa tarde. Existe algum sinal de que isso possa acontecer de fato agora, nesse ano de 2025?
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O que existe de fato, João Marcos, é um alerta do setor produtivo brasileiro, de agricultores e congressistas de oposição, para o iminente risco de uma explosão de casos de invasões de terras pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, em todo o território nacional durante esse mês. Conforme o deputado federal paranaense Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, existe a possibilidade de um número recorde de invasões em decorrência do Abril Vermelho, período considerado crítico pelos agricultores e representantes do setor produtivo brasileiro. Por enquanto, o governo federal não informou se vai adotar medidas preventivas em razão dessas possíveis ações. Segundo Pedro Lupion, o MST programa o que chamou de Abril Vermelho Recorde e atribui essa possibilidade à aproximação e também aos acenos constantes do governo Lula ao movimento MST. Isso porque, enquanto ignora setores produtivos ligados ao agro, Lula tem participado de atos com o MST, inclusive indicou liberação milionária do orçamento de 2025 em benefício do movimento social. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, avalia que o governo deveria priorizar diálogos com segmentos que representam o setor produtivo do agronegócio e não estar cada vez mais próximo exclusivamente do MST.
E agora, deixando de lado as invasões de terra do MST, vamos ao setor policial mais uma vez movimentado em Marechal Cândido Rondon e região. Regis, sobre aquele corpo boiando no interior de Santa Helena, foi identificado? E tivemos também um atropelamento com morte em Toledo, é isso?
Sim, João Marcos, foram esclarecidos durante o dia de ontem detalhes a respeito do cadáver de uma mulher boiando no domingo pela manhã no rio Ipanema, na localidade conhecida como Memorial Coluna Prestes ou Ponte Queimada, interior de Santa Helena. O corpo foi visto por pescadores, que então acionaram polícia militar e corpo de bombeiros. O corpo foi retirado do rio e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi identificado. Trata-se de Marlene Pagliari da Silva, 55 anos, que é moradora de Cascavel. A causa da morte, segundo foi apurado no Instituto Médico Legal, foi mesmo afogamento. A família tinha como rotina frequentar rios e lagos da região para o lazer. O corpo foi trasladado do IML para Cascavel para os atos fúnebres. Já em Toledo, um atropelamento de pedestre nas proximidades do Iara Country Club também resultou em vítima fatal. Ana do Carmo Fedel, de 70 anos, morreu ontem à tarde após ser atropelada pela manhã por uma motocicleta Honda CG Titan 150 que trafegava no sentido ao trevo de acesso a Ouro Verde do Oeste. Foi apurado que a idosa atravessava a via repentinamente fora da faixa de pedestre. O condutor da moto não conseguiu frear nem desviar a tempo e ocorreu então o atropelamento. Ana do Carmo sofreu fraturas nas duas pernas e apresentava sinais de traumatismo craniano. Ela foi socorrida, encaminhada em estado grave para o Hospital Bom Jesus, onde faleceu na tarde desta segunda-feira. Já o motociclista, de 18 anos, também resultou com diversas escoriações. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento em Toledo.
E além das informações trazidas por Regis Guerreiro, o setor policial aponta também em Nova Santa Rosa notícia estranha. Mulher compareceu no destacamento da Polícia Militar informando que passou a tarde batendo na casa em que sua filha mora com outras pessoas. E após um desentendimento, foi agredida com um cabo de vassoura por um desconhecido. Disse que na sequência saiu correndo, mas esqueceu seus pertences no imóvel. A equipe a acompanhou até o local dos fatos, conversou com populares, os quais informaram que o agressor havia se evadido. Foram recolhidos os pertences e repassados para a solicitante, a qual foi então orientada sobre as medidas a serem adotadas junto à polícia judiciária. E um caso de fraude eletrônica foi denunciado ontem também em Entre Rios do Oeste. Mulher relatou que havia anunciado em sua conta no Facebook a venda de um televisor de 43 polegadas e que o interessado entrou em contato via WhatsApp. O suposto interessado afirmou que enviaria um taxista para retirar a televisão, o que ocorreu no domingo, dia 30 de março. De acordo com o taxista, morador de Entre Rios do Oeste, suposto comprador havia informado que realizou uma transferência via TED no valor de R$ 1.300, chegando inclusive a apresentar um comprovante. Ocorre que, ao verificar seu aplicativo bancário, ontem a vítima constatou que o valor não havia sido creditado em sua conta corrente e, por isso, tentou contato com o taxista para obter mais informações sobre o comprador, mas ele se recusou a fornecer detalhes. Ela apenas conseguiu informação de que o suposto comprador seria morador na cidade vizinha de Pato Bragado. Diante dos fatos, a senhora procurou destacamento policial para registrar a ocorrência. E já há alguns anos, a Itaipu Binacional desenvolve nos municípios lindeiros convênio Linha Ecológica, com uma série de ações em prol da conscientização sobre cuidados com o meio ambiente. Agora, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, lança concurso. Qual o objetivo, Vera Filber? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Então, João, o convênio Linha Ecológica, Educação, Cultura e Sustentabilidade, firmado entre Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, está com inscrições abertas para a primeira edição do concurso Jornal Ambiental Linha Ecológica. A iniciativa abrange os 55 municípios do território de atuação do convênio e integra as campanhas educativas do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, e Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. O objetivo da primeira edição do concurso é incentivar o pensamento crítico sobre as questões relacionadas à água e ao meio ambiente, além de promover sensibilização sobre as mudanças climáticas e seus impactos. O Jornal Ambiental Linha Ecológica consistirá em vídeos produzidos pelos alunos da Rede Municipal de Educação desses 55 municípios. Esses materiais deverão ser elaborados no estilo de reportagem audiovisual com abordagem em algum fato que mereça visibilidade com boa prática. Casos de ações realizadas na escola, bairro ou município. As reportagens devem englobar temáticas como água, meio ambiente e mudanças climáticas. O concurso ocorrerá em duas etapas, a primeira em nível municipal e a segunda em nível regional. As secretarias municipais de educação, gestores municipais de educação ambiental e gestores municipais de cultura serão os responsáveis pela organização do concurso dos municípios. A inscrição será por intermédio de preenchimento de formulário online pelo professor responsável da turma. O período para inscrição e envio dos vídeos será do dia 25 de março de 2025 a 9 de maio de 2025. Os vencedores da fase municipal terão a oportunidade de representar o município na etapa regional.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo apresenta o Mercado Financeiro.
Retornando, João Marcos Gomes, vamos então à moeda norte-americana, o famoso dólar, que teve uma pequena variação, 0,22% para cima. Compra R$ 5,71, 8, para venda R$ 5,71, 9.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Guilherme Reisen destacam os seguintes assuntos.
Governador Ratinho Júnior anuncia dois novos secretários de Estado.
12 times irão participar da 47ª edição do Troféu Difusora. Competição terá novidades neste ano e começa no dia 29 de abril em Assis Chateaubriand. Fase de grupos das Copas Libertadores América e Sul-Americana começam nesta terça-feira.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de abril, ano de 2025, e o governo do Paraná contará com dois novos secretários. Quais são as novidades? Meu amigo Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Realmente, João, nesta segunda-feira, o governador Ratinho Júnior anunciou mais duas nomeações, uma do ex-deputado federal Marco Brasil e do deputado estadual do Carmo. O primeiro, Marco Brasil, assume a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, enquanto o segundo comandará a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As nomeações serão publicadas em breve no Diário Oficial. Marco Brasil é um dos principais locutores de rodeios do país, com mais de 20 anos de carreira, e também foi apresentador de televisão. Foi suplente e assumiu como deputado federal na legislatura 2019-2022, se afastando em outubro daquele ano. Assumiu novamente o mandato na Câmara Federal em 2023, onde permaneceu até este mês de março. Já Paulo Rogério do Carmo é de Maringá, no noroeste do estado. Adotou o nome do Carmo enquanto integrava a Polícia Militar. Empresário, advogado e pós-graduado em Direito Aplicado. Foi vereador de Maringá entre 2017 e 2018. Foi eleito deputado estadual em 2018 e reeleito nas eleições de 2022 com cargos de destaque na Assembleia Legislativa, como a presidência da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa e a vice-presidência da Comissão de Educação e da Comissão de Igualdade Racial. Essas mudanças completaram a reformulação do secretariado. Ratinho Júnior já havia anunciado Leonardo Paranhos, ex-prefeito de Cascavel, como secretário do Turismo. Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, no Desenvolvimento Sustentável. Ulisses Maia, ex-prefeito de Maringá, na Secretaria do Planejamento. Guto Silva, para a Secretaria das Cidades. Márcio Nunes, para a pasta da Agricultura e do Abastecimento. E Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais e ex-deputado federal, como secretário da Administração e da Previdência.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon inicia hoje a campanha de vacinação contra a influenza, exemplo do que ocorre em todo o estado do Paraná. A campanha nacional começará na próxima segunda-feira, dia 7. As doses do imunizante estarão disponíveis em todas as salas de vacina do município, tanto na sede quanto no interior, com exceção das unidades de saúde de São Roque e Bom Jardim. Nessas localidades, os moradores devem procurar a sala de vacinação mais próxima para receber a imunização, conforme destaca a secretária de Saúde, Marciane Speck.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, assim como no estado do Paraná, inicia hoje a campanha contra a gripe em nosso município. É através da orientação do setor de epidemiologia, o qual organizou a distribuição das vacinas em todas as unidades de saúde. Vale lembrar que o público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e demais grupos prioritários. Ainda, importante ressaltar que a vacina da gripe foi inserida no calendário nacional de vacinação. E a meta a ser vacinada no público priorizado é de 90%. Portanto, você, cidadão rondonense, está convidado, dentro das faixas etárias e do público priorizado, a buscar a sua unidade de saúde para realizar a vacinação contra a gripe.
E vamos falar de esportes também dentro de Frente Ampla de Notícias. O Congresso Técnico da 47ª edição do Troféu Difusora foi realizado ontem no Bosque da Rádio Difusora. E Guilherme Heisen nos atualiza de como a competição será realizada em 2025 e as novidades. Boa tarde, Guilherme.
É a reunião que definiu a fórmula de disputa e os grupos da competição. Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A grande novidade do Troféu Difusora Cicobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis 2025 é o vídeo suporte, uma espécie de VAR que irá permitir a revisão de lances polêmicos com direito a uma solicitação por equipe a cada tempo. A abertura do evento foi conduzida pelo proprietário da Rádio Difusora, Jed Waldorf, que destacou a importância do torneio para a comunidade esportiva e reforçou o compromisso da emissora com a valorização do futsal regional. Serão 12 times na disputa do Troféu Difusora 2025, divididos a primeira fase em dois grupos de 6 equipes cada, avançando os 4 melhores para as quartas de final. Grupo A tem Maripá, Pato Bragado, Mercedes, Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa e São José das Palmeiras. No grupo B estão Assis Chateaubriand, ACC Copagril, Marechal Cândido Rondon, Cafelândia, Quatro Pontes, Entre Rios Oeste e São Pedro do Iguaçu. A data de início é o dia 29 de abril. O jogo será realizado no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand, que é o atual campeão, irá receber São Pedro do Iguaçu. Os jogos acontecem sempre nas terças, quartas e quintas-feiras. O presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel, que é organizadora técnica do certame, fala sobre as definições para a disputa no Troféu Difusora 2025.
Dois grupos de 6, jogando entre si no sistema de rodízio em um turno. classificando-se as quatro primeiras equipes de cada grupo para daí formar quatro grupos de dois e de volta. Saem os quatro vencedores, novamente dois grupos de dois na semifinal e de volta, e a final em partida única no Ginásio do Esportes na Ibraca.
Em relação à premiação?
Premiação, além do troféu e medalha normal, primeiro lugar leva R$8.000, o segundo R$5.000, o terceiro leva R$3.000, o quarto R$2.000 e de quinto a oitava cada equipe leva mais R$1.000.
Uma previsão de início da competição e aproveitando as datas que serão realizados ao longo da semana os jogos?
Bom, a princípio terça, quarta, quinta e sexta, mas iniciamos no dia 29 de abril. Assis e São Pedro, o primeiro jogo, depois teremos jogos no dia, um jogo no dia 30, passando aí por causa do feriadão de final de 1º de maio, a próxima partida, então, será a ACC e Entre Rios no dia 6 de maio, aqui em Marechal Cândido Rondon.
Bom, este é Irineu Kiel, ele que é presidente da Liga Rondonense de Esportes, organizadora técnica do certame. Representando os clubes, quem fala é o secretário de esportes de Assis Chateaubriand, atual campeão, Márcio Orlandini.
A gente vem com a expectativa novamente de conseguir chegar nas cabeças, a gente sabe do nível, a qualidade das equipes, mas a gente está preparando a equipe. Infelizmente perdemos o Jean, que foi o artilheiro da competição, acabou de fazer a cirurgia de tendão, a gente provavelmente não contará com ele esse ano, mas a gente tem uma equipe que para suprir isso aí. A gente tem mais uns 2, 3 reforços que está na cidade, graças ao vínculo a gente vai poder contar com essas peças e a gente sabe do potencial. Dia 29, o início da competição, a gente espera mais uma vez chegar na final.
O time se preparando, participando de outras competições também para vir com tudo aí no Difusora?
A nossa equipe, estamos jogando um regional ali em Maripá, vamos disputar agora a Copa MOP também e agora preparando para a Difusora. E a expectativa é a torcida de Assis, todo mundo na expectativa da gente chegar mais uma vez às cabeças.
E agora, deixando o troféu Difusora notícia local, vamos a Libertadores da América, né? Fase de grupos da Copa Libertadores da América e Sul-Americana começa hoje, terça-feira. Guilherme, quais os jogos?
Pela Sul-Americana, já temos 3 brasileiros em campo hoje. A partir das 7 horas da noite, o Cruzeiro fora de casa enfrenta o União Santa Fé. Às 9:30 da noite, também fora de casa, o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano e o Fluminense contra o Once Caldas. Amanhã, pela Copa Libertadores América, tem o São Paulo fora de casa enfrentando o Talleres e o Botafogo também fora contra a Universidade de Chile. Na quinta-feira, pela Libertadores, confronto brasileiro entre Bahia e Internacional no Nordeste brasileiro, além de Palmeiras contra o Sport Cristal e o Flamengo contra o Deportivo Táchira. Pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, tem Vasco da Gama contra o Melgar, o Grêmio fora de casa enfrenta o Deportivo Luquênio.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo está de volta, trazendo as cotações do mercado agropecuário.
Mercado agropecuário, cotações para Marechal Cândido Rondon, soja saca 60 quilos, R$ 114,00, milho saca 60 quilos, R$ 66,00, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00 e a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Gladstone Pacheco destacam os seguintes assuntos.
Declaração pré-preenchida completa do Imposto de Renda já está disponível.
FAEP ingressa na justiça contra homologação de venda de terras para fins de aldeamentos indígenas.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, primeiro mês de abril, ano de 2025. E após 2 semanas com informações parciais, declaração pré-preenchida do Imposto de Renda à Pessoa Física está disponível, com dados completos a partir desta terça-feira. O atraso ocorreu por causa de greve dos auditores fiscais da Receita. Também, e a partir desta terça-feira, está disponível declaração pelo celular e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Alternativas ao programa gerador do imposto de renda e 2 recursos de preenchimento também atrasaram por causa da greve. Além de acelerar o preenchimento da declaração do imposto de renda, a versão pré-preenchida da prioridade do recebimento da restituição. Com todos os dados disponíveis, os contribuintes terão acesso automático a várias informações. E quais são essas informações, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Então, as principais informações são: declaração do imposto sobre a renda retida na fonte, a declaração de informações sobre atividades imobiliárias, declaração de serviços médicos e saúde, carnê Leão Web, rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, códigos de juros, restituições recebidas no ano calendário, saldos bancários, investimentos e imóveis adquiridos, doações realizadas no ano calendário, criptoativos, contas bancárias e ativos no exterior e contribuições para a previdência privada. Na etapa inicial de entrega da declaração do Imposto de Renda, pessoa física 2025, a Receita fornecia a declaração pré-preenchida apenas com os dados da DIRF, da DIMOB, da DIMED e do Carnê Leão Web. Outros dados foram acrescentados nos últimos dias, mas a declaração pré-preenchida ainda não estava completa, viu, João? A declaração pelo celular e feita por meio do aplicativo do Meu Imposto de Renda, sem a necessidade de baixar o programa no computador. O site do ICAC também foi atualizado para permitir o preenchimento e o envio online. A Receita Federal pretende substituir o programa gerador da declaração, baixado nos computadores pelo preenchimento online e por dispositivos móveis. No entanto, o físico ainda não forneceu uma data para a descontinuidade do PGD. E uma última informação, João Marcos Gomes, até uma dica sugerida pelos escritórios de contabilidade para que a pessoa não os procure, não procure os contadores em cima da hora, ou seja, próximo do prazo final para a declaração, para evitar aí algum tipo de aborrecimento, aquele legítimo corre-corre do brasileiro.
E foi concluída há pouco a programação do terceiro encontro estadual de coordenadoras da Comissão de Mulheres da Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Clássico Pacheco, como transcorreu este importante evento? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A abertura ocorreu ontem, segunda-feira, e foi feita pelo presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, o qual ressaltou que o papel feminino no campo inclui representatividade, inovação e, especialmente, a presença da família rural no agronegócio paranaense. Ele disse ainda que o principal desafio é fortalecer mais a família e os valores dentro do agro, pois esta união já está fazendo e vai fazer ainda mais a diferença no Paraná e no Brasil. O objetivo principal do evento, na sua terceira edição, foi promover a integração e o networking das participantes, além da integração de estratégias de diferentes regiões, para que a participação feminina continue aumentando no campo e nos sindicatos rurais do Paraná. Ressalta-se que Marechal Cândido Rondon, por meio do seu sindicato rural, é representado por cerca de 13 mulheres. A Comissão Estadual de Mulheres da Federação da Agricultura do Estado do Paraná foi criada em janeiro de 2021 e já estimulou a articulação de 101 comissões locais, cada uma vinculada a um sindicato rural, atingindo 13.300 representantes. O movimento tem gerado frutos também no aspecto de qualificação. Cursos específicos para o desenvolvimento do público feminino têm sido promovidos, além de visitas técnicas para auxiliar nos mais diversos desafios enfrentados por cada sindicato.
E o sistema FAEP recorreu à justiça contra a homologação do acordo aprovado pelo Conselho de Administração da Itaipu para a compra de terras destinadas a comunidades indígenas. Quais os principais questionamentos apresentados, Gladstone Pacheco?
João Marcos, o sistema FAEP contesta, sobretudo, a ausência de participação dos produtores rurais nesta decisão, bem como a pressão que enfrentarão para vender suas terras, que são áreas produtivas. O acordo firmado prevê a aquisição de 13 mil hectares de terras para as comunidades indígenas, mediante investimento de 240 milhões de reais por parte da Itaipu Binacional. O agravo regimental é um recurso utilizado para contestar decisões monocráticas, ou seja, proferidas por um único juiz. Com essa medida, o sistema FAEP busca que a decisão seja reavaliada por um colegiado de magistrados. A homologação do acordo para a compra de terras ocorreu em 24 de março, por decisão do ministro Dias Toffoli. A manifestação na Justiça busca assegurar um debate amplo e justo a fim de garantir os direitos dos produtores de permanecerem em suas terras, evitando prejuízos irreparáveis. O advogado da FAEP para conflitos fundiários, Jean Carlos Nery, participa do Frente Ampla de Notícias e destaca outros aspectos que levaram a entidade a manifestar-se contrária à homologação do acordo.
Voltamos aqui, Pacheco, falar da aquisição de terras por Itaipu. A FAEP ingressou com agravo regimental na CO 355, contrária à aquisição de terras pela Itaipu Binacional, uma vez que a FAEP não reconhece a existência de povos indígenas na nossa região, antes da Constituição de 1988. Também os agricultores, né, os proprietários rurais, com essa decisão da Itaipu, estão sendo pressionados a vender suas áreas, de forma que o preço não será o preço normal de uma área, uma vez que isso será também definido o valor da área por oficiais de justiça. A FAEP se mantém contrária a essas aquisições de áreas de terra. O povo do oeste do Paraná não concorda com essas aquisições. A Itaipu vem de maneira unilateral fazendo essas aquisições sem ouvir os produtores rurais, sem ouvir os municípios, sem ouvir a FAEP, os sindicatos locais. E a FAEP ingressou com essa ação com o intuito de paralisação das aquisições de terra no oeste do Paraná.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker destaca.
Secretaria de Agricultura de Marechal dá sequência ao cronograma de recolhimento de galhos e entulhos. Vereadores Coronel Wellington e presidente Valdirzinho sugerem proposta para utilização da estrutura do Clube Concórdia. Hoje abandonada, ideia é criar um centro do idoso.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, primeiro mês de abril. E nesta terça-feira serão realizadas Assembleias Gerais Ordinárias da OCEPAR e também da FECOPAR, assim como reunião extraordinária do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Paraná, SESCOP. Os encontros ocorrerão na sede das entidades em Curitiba a partir das 2 horas da tarde, 14 horas. Foram convocados a participar as 227 cooperativas de todos os ramos registradas na OCEPAR. Na oportunidade, será realizada a prestação de contas de 2024, contemplado o balanço patrimonial e demonstrações de resultado do exercício, além do relatório da auditoria independente e parecer do Conselho Fiscal. Também haverá apresentação do plano de trabalho, proposta de orçamento de receitas, despesas e imobilizações para 2025. E o assunto agora é sobre recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis em Marechal Cândido Rondon. Sempre existem dúvidas, Michael Bicker. Há um cronograma para a realização desse serviço? Qual setor está sendo beneficiado neste momento? E para quem não é do referido setor, qual o procedimento que ele deve fazer para o descarte? Boa tarde, Michael Bicker. Gostaria que você esmiuçasse esse assunto aqui para os ouvintes do Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você, João Marcos. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, existe sim, João Marcos, um cronograma anual que atinge setores de Marechal Cândido Rondon. Cada região da nossa cidade é definida por um setor. Neste momento, o recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis acontece no setor 2. Quem participa com a gente aqui do nosso jornal é o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico, Marcel Escher, que vai explicar quais bairros, loteamentos e fazem parte desse setor 2. E para quem não é dessa região, como deve proceder? Boa tarde, secretário Marcel Escher.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Passando aqui para falar sobre a recolha de galhos e entulhos no setor 2. Esse setor abrange os bairros São Francisco, loteamento Guaíra, o Marechal, loteamento das Torres, o Líder, o Zapca, o Mutirão, bairro São Lucas e loteamento Flórida. Nosso pessoal começa a fazer a recolha nesse setor. Pedimos para a população que não conseguiu depositar seu material que leve esse material até o Ecoponto, que fica localizado aí no Centro de Eventos. O horário de atendimento dele é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e no sábado, das 7 às 17 horas.
Só repetindo então, ó. Ecoponto, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Ecoponto que fica no Parque de Exposições, funcionamento sempre de segunda a sexta, né? Horário das 7 da manhã ao meio-dia, da manhã e meia às 19 horas, e aos sábados, das 7 ao meio-dia e à tarde, da manhã e meia às 6 horas. Então você que não é atingido, ah, eu sou do setor 2, mas será que demora para recolher? Então você pode levar com seu carro, contrata um frete, entregue no Ecoponto do Parque de Exposições, aqui de Marechal Cândido Rondon.
Michael Minkin, e na sessão de ontem do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, os vereadores Coronel Wellington e o presidente Valdirzinho apresentaram proposta para a utilização da estrutura do Clube Concórdia, que está desativado e em situação de abandono completo. Qual é a ideia dos vereadores, Michael Bica?
Sim, João Marcos, uma ideia boa foi apresentada pelos vereadores Coronel Wellington Alves da Rosa e pelo presidente do Poder Legislativo, Valdirzinho Saxer. A utilização da estrutura que já está há anos e anos parada. Inclusive, né, os vereadores fizeram um trabalho de fotografia, de vídeos, a respeito de como se encontra hoje a estrutura do Clube Concórdia, o antigo clube desativado, né, que está em situação de abandono, depredado, muitas situações colocando em risco, né, principalmente em função da situação de abandono, né, várias tentativas já ocorreram relacionadas à reativação, mas nada foi possível. E agora, uma sugestão interessantíssima por parte dos vereadores. Quem participa com a gente é o presidente do Legislativo, Valdirzinho Saxer. Qual que é a ideia de vocês, Valdir?
Encaminhamos uma proposta nessa última sessão, junto com o Coronel Wellington, de que o município adquira o Clube Concórdia para a instalação de uma creche do idoso de curta permanência, para que as famílias rondonenses tenham o direito sagrado de trabalhar e a tranquilidade de deixar seu pai, seu tio, seu irmão, seu avô na creche do idoso, levando de manhã e buscando no final da tarde para que ele possa estar junto no convívio familiar. Então, estamos encaminhando esse pedido ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal Adriano Bacques, ao Vice Sauer, à Procuradoria-Geral do município e à Secretaria de Planejamento, para que aqui estudem a viabilidade da aquisição do Clube Concórdia para o município de Marechal Cândido Rondon, usando assim as instalações do clube, as instalações do antiga sede do Concórdia, a piscina e a liberação do bosque para a comunidade de Marechal Cândido Rondon, por se tratar de uma área central do município de Marechal Cândido Rondon. Então, encaminhamos esse pedido ao Executivo e acreditamos que eles vão pensar com carinho para que a gente possa dar essa segurança para as famílias rondonenses.
Junto com o Valdir, o vereador Coronel Wellington defende a criação de um espaço para o idoso, né, um centro de convivência para ele ter atividades e assim dar uma finalidade, dar uma utilização para o Clube Concórdia, que está abandonado. Boa tarde, Coronel.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. A repercussão está sendo muito positiva desde que apresentamos essa proposta ontem na sessão da Câmara de Vereadores, juntamente com o presidente da Casa, vereador Valdirzinho. Vários clubes de idosos já nos procuraram na manhã de hoje, falando que a ideia realmente vem atender o anseio dos clubes de idosos para ter um local adequado de reuniões e um centro de convivência, né? Que é hoje a maior reivindicação da nossa melhor idade, é realmente ter um local adequado aonde os idosos possam permanecer durante o dia e à noite retornar para suas casas. Acredito que essa ideia vai ter a compreensão do prefeito Bacques, do vice Sauer, da primeira-dama Andrea, e vão pegar essa ideia para que a gente realmente possa ter esse local adequado para atender aqueles que criaram Marechal Cândido Rondon com muito suor e com muito trabalho. Tenho certeza que essa ideia é uma ideia que atende vários anseios e que seu executivo colocar em prática será um marco para Marechal Cândido Rondon, uma referência a nível de estado do Paraná e que vai servir de exemplo a muitos outros municípios.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.